Podemos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos, eu sou o Samuel Mateus, o vosso anfitrião, e agora que estamos quase a receber o verão, temos uma convidada, a Filipa Queiroz, aqui entre nós. Olá, Filipa.
Olá, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, e obrigado por ter vindo. A Filipa é investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é doutorada em Sociologia e vamos falar de questões relacionadas com a vigilância e que fazem parte da nossa vida todos os dias. Antes de lá chegarmos, e porque a Filipa tem um percurso que para hoje não, acaba por ser não tão frequente, vamos falar como é que a Filipa, e era a primeira pergunta que lhe fazia, como é que conciliou os seus estudos de mestrado, doutoramento, com a maternidade? Porque muitas pessoas que nos estão a ouvir acham que fazer um mestrado, fazer doutoramento, impossibilita. Como é que foi no seu caso? Afinal, não foi uma impossibilidade e conseguiu fazê-lo com sucesso?
Sim, antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui,
prazer.
É um prazer. Sim, já tive esta conversa de facto várias vezes com outros colegas ou até no contexto de comunicação com públicos mais jovens, precisamente porque de facto na academia as coisas tendem, a vida pessoal tende a ser adiada, não é? Muitas vezes. Eu só posso falar por mim, no meu caso teve que ver claro. Com a combinação de vários elementos, não é? da nossa vida pessoal, mas sobretudo eu sinto-me muito realizada com o meu trabalho, sem dúvida, faço aquilo que gosto, estudei exatamente a área na qual me sinto realizada, mas não vivo para o trabalho, e quero isto dizer que preservo também muito a minha vida pessoal e não quis, para mim nem sequer foi algo que eu ponderei adiar a maternidade em prol do crescimento profissional. E, portanto, foi de um modo mais natural.
Espontâneo, não é?
Sim, espontâneo, ponderado na vida pessoal, que a maternidade, neste caso, surgiu. E, por coincidência, foi, tive a minha primeira filha durante o mestrado e a segunda durante o doutoramento, no primeiro ano do doutoramento, sim.
Como é que foi esses estudos? Teve que adiá-los durante o período de licença de maternidade, não foi? Ou continuou a conseguir, nos intervalos, a fazer a sua investigação?
Se me está a perguntar em relação às licenças, as licenças foram, ou seja, eu depois de as ter, eu usufruí das licenças sem perturbação, por assim dizer. Ou seja,
e aí parou agora de investigar, naturalmente.
Sim, sim. Ou seja, não houve esta intromissão e esta confusão.
Ah, okay.
Não, houve um respeito, mesmo agora, no doutoramento, em que estava num projeto muito grande, com várias pessoas a trabalhar nele e com um projeto internacional, houve uma pausa completa durante o período da licença de maternidade.
Muito bem. E depois, ao retomar, né, daquele período de estar todos os dias com o bebê, ou com a bebê, e depois voltar ao trabalho, tentar, se calhar, ter que deixá-la com alguém, ter que deslocar até ao laboratório, ou à biblioteca, à universidade. Esse período foi para si fácil ou foi para si um pouco mais difícil de se adaptar?
No mestrado foi mais fácil. As responsabilidades eram outras, o tipo de trabalho que eu desenvolvia também era outro. No doutoramento foi mais desafiante, não é? Como digo, estava a trabalhar num projeto com um nível de complexidade superior, com mais pessoas, mas ao mesmo tempo também trabalhava com uma equipa que me auxiliou completamente para que a passagem fosse menos brusca. Menos brusca porque é sempre muito exigente, não é? Mas foi... isto tem, acho que tem que ver com os métodos de trabalho também das pessoas, e nem sempre é o mais saudável para nós, mas eu sempre trabalhei muito bem à noite e, portanto, acabava pois, também por...
Provavelmente era uma boa altura onde a casa estava mais calma, o bebê estava a dormir...
Sim, sim, por outro lado também elas também estavam na creche, portanto é uma questão de uma readaptação da nossa rotina que muda, não é? A única questão que eu acho que é mais desafiante mesmo é a questão da privação do sono e o acumular do cansaço
que faz e as consequências que isso tem na própria investigação.
Sim, porque o nível de concentração, claro, isto depois ao acumular tem os seus efeitos. Mas aqui estamos, não é?
Aqui estamos, e com sucesso e com trabalho de mérito. E eu queria também deixar aqui esta palavra, que é possível conciliar. Sim. E que nem tudo tem que ser considerado impossível. É verdade que exige um trabalho de adaptação especial ao investigador, mas aqui está a Filipa Queiroz, com muita vontade e empenho, isso é possível.
Sim, obviamente isto é possível, no caso do doutoramento é possível, porque neste caso tive um companheiro que foi exemplar.
Pois, no também sentido, ajuda muito.
Sim, apoiou-me imenso, isto para dizer que quando regressei, passado pouco tempo, nós tínhamos viagens por fora, mesmo para as conferências ou para outras reuniões. Exato. No âmbito do projeto, às vezes com uma semana fora. E esta possibilidade, sim, isto é possível, mas nós precisamos sempre de uma rede de apoio que nos permita sair com a tranquilidade que é necessária para termos a cabeça livre.
Exato.
Para nos ocupar daquilo que necessitamos na nossa profissão, não é? E eu acho que isso também é importante ser referido, sim.
É como a Filipa dizia há pouco, é preciso um conjunto de condições que se reúnam. No seu caso, todas essas condições estavam reunidas e possibilitou ter essas duas filhas e a trabalhar no seu doutoramento, no seu mestrado. Eu recordo que o seu mestrado foi sobre a análise sociológica das narrativas de experiência das pessoas com asma. E depois temos um doutoramento, e eu era aqui que eu gostaria que a Filipa nos explicasse melhor, sobre tecnologias de inferência fenotípica. Naturalmente a vida leva-nos por muitos caminhos, os interesses vão mudando. Como é que foi esta passagem entre temas?
São coisas completamente diferentes, não é? Esta passagem de temas no meu percurso, ela tem uma justificação muito simples. Tem que ver com as oportunidades de trabalho na investigação. Ponto.
É muito simples.
E, obviamente, também com os nossos gostos, não é? Eu sempre trabalhei nas áreas da saúde e agora nesta área da vigilância. Ou seja, durante o mestrado eu comecei a trabalhar na investigação e no Centro de Estudos Sociais no último ano da licenciatura, com as oportunidades que havia de integração de estudantes, e isso foi ótimo para ver um pouco a diferença entre aquilo que nós achamos que se faz na investigação ou que vamos sabendo durante a licenciatura e depois aquilo que na prática os investigadores fazem num projeto de investigação, não é? E aí já trabalhava num projeto na área da saúde mental, que é uma área em que eu também tenho tido alguma ligação. Depois comecei a trabalhar num projeto que era muito amplo, trabalhava sobre questões de cancro hereditário, asma infantil, doenças respiratórias, e portanto acabei por me centrar na questão da asma, não é? E desenvolvi a minha dissertação de mestrado nesse âmbito. Estive a trabalhar noutros projetos e entretanto soube da abertura de concursos para estudantes que quisessem desenvolver doutoramento num grande projeto do Conselho Europeu de Investigação que ia abrir, e portanto era a oportunidade de integrar um projeto muito interessante desde o seu início, e a possibilidade de desenvolver o doutoramento no âmbito deste projeto. Isto porque não é só de sucesso que as nossas vidas também vão fazem. Eu tive tentativas falhadas de financiamento do FCT para o doutoramento, portanto eu tive outras tentativas de me inscrever no doutoramento que não prossegui porque, neste caso, não queria fazer o doutoramento às minhas custas, é isto.
Exato.
E, portanto, adiei, essa decisão sim foi adiada.
E porque é complicado ter a sua vida, e até já para quem tem filhos, tem a sua família, ter que não ter um rendimento fixo para se poder dedicar a claro. Tempo inteiro para as exigências do que é um doutoramento.
Claro. E, portanto, eu inicialmente até queria fazer mais investigação antes do doutoramento, mas as carreiras também evoluíram de outra maneira e há quase que uma exigência. Hoje em dia, quase que o doutoramento, por mais que nós tenhamos um percurso antes, o doutoramento parece que é aquilo que marca a porta de entrada, o início da carreira de uma pessoa hoje em dia.
Efetivamente, e eu que ainda estava habituado, embora não seja muito mais velho que a Filipa, ou talvez seja, não sei, mas eu que não estava habituado a pensar o doutoramento como porta de entrada na carreira científica e a carreira académica, ainda estava habituado a pensar o doutoramento como um trabalho de maturidade. A verdade é que hoje os alunos seguem da licenciatura para o doutoramento, quando é possível, ou seguem do mestrado para o doutoramento tudo de seguida, o que significa que temos cada vez mais doutores aos 25 anos. E esse é o início da sua carreira, não é propriamente o fim. E isso tem consequências, naturalmente, no tipo de trabalho de doutoramento que se faz e até de consequências ao nível do investigador. E uma das coisas que vemos também é a evolução dos temas e aqui está a Filipa, também sentiu essa necessidade de fazer o doutoramento, não como prova de maturidade, porque era muito jovem, aliás, também como eu, na altura em que fiz, mas sentiu essa necessidade
de palhar. É expectável, é o que é expectável, não é? Sim. E, portanto, foi dessa oportunidade que eu entrei neste projeto. E entrando neste projeto, a escolha de um tema depois foi algo que foi negociado com a investigadora responsável, que me apresentou a possibilidade de fazer fazer a tese, estudar em particular uma tecnologia emergente, uma tecnologia ainda pouco...
Vamos falar sobre isso, Filipa.
Sim, vamos falar sobre isso. E, portanto, só para concluir, diga, que foi assim que eu cheguei ao tema, pronto. Não era, eu entrei sem saber nada sobre o tema. Entrei neste projeto e foi no decorrer deste projeto que eu comecei a ler coisas sobre vigilância, ou seja, partir do zero. E isso também é possível desde que, eu acho que é necessário é nos apaixonarmos pelo objeto da nossa tese, neste caso, olha, né? Eu acho
ainda
que isso
bem
é essencial.
Que fala nisso, eu acho tão importante lembrar que as emoções e as paixões também fazem parte da ciência.
Ah, claro.
Não só nos objetos de estudo, onde temos vários trabalhos de filosofia sobre esse assunto e mesmo de outras ciências, mas também na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E o cientista não é apenas o senhor de bata branca, muito racional, a fazer cálculos, mas é o cientista, por exemplo, em ciências sociais humanas, que vive, que é cidadão, que também sente aquilo que está a investigar. E isso é, creio eu, um contributo importante para quem faz investigação, essas
sem
paixões.
Dúvida. Sem dúvida. Claro, são elas que nos movem, não é?
Exato. Eu estava aqui a ver o tema do seu trabalho sobre tecnologias de inferência fenotípica e estava a pensar num filme protagonizado por Tom Cruise, já não me recordo o nome, onde ele tem uma parede de uma interface que não há sem ecrãs, onde ele vai para a frente e vai para trás, mas que é o protagonista e é um detetive que está num corpo especial da polícia que previne os crimes antes deles acontecerem. Eu não sei se é exatamente isso que está na origem da tecnologia fenotípica, e já agora há vários trabalhos online que a Filipa Queiroz publicou, mas as tecnologias que ambicionam prever a aparência de suspeitos criminais através da inferência de determinadas características físicas, seja a cor dos olhos, cabelo, pele, ou mesmo ancestralidade biogeográfica. Filipa, isto tem muito a ver com aquele filme, ou não tem nada a ver com o filme que eu estava a referir-me, de podermos prever, antecipar esses crimes, ou até mesmo que consequências é que tem de fazermos juízos sobre pessoas com base em característica?
É assim, a primeira questão que falou, se é uma tecnologia que permite antecipar antecipar a realização de um crime, não. Esta é uma tecnologia a partir do DNA, tem que partir do DNA, é a partir do DNA que são extraídas estas tais informações e é o modo mais simples de transpor
Isto
aquilo
é a
que elas fazem
realidade.
como
Desculpe, uma coisa é a
recriar. Não,
ficção
claro.
e
Não, mas
esta é a realidade.
há várias tecnologias cujo objetivo é trabalhar um pouco essa antecipação. Não é descabido todo aquilo que estava a dizer e não é realidade científica apenas. Hoje em dia a tecnologia é utilizada de todas as formas no auxílio ao crime, então, tende a ser exatamente projetada como algo com um grande potencial e tem um grande potencial. Não, não estou a dizer que.
Estas, desculpe interrompê-la, estas
Não?
tecnologias têm a ver com muitas características que, para além da cor da pele e do cabelo, envolvem saliva, sangue ou sêmen.
Ou seja, é através da saliva, do sangue ou do sêmen ou de amostras de DNA que estejam na cena de crime, presumivelmente do culpado, do suspeito de ter cometido aquele crime, que imagina, a ideia é quando a polícia não tem outras pistas para seguir naquela investigação, por exemplo, retiram aquela amostra de DNA, colocam essa amostra de DNA em comparação com as amostras que têm nas bases de dados nacionais, não dá nada, não há uma correspondência, podem inclusivamente fazer uma comparação com as bases de dados internacionais, não há uma correspondência, não existem testemunhas oculares que permitam à polícia seguir outras linhas de investigação, portanto, aquilo que são chamados ou os casos antigos que estão por resolver, ou o caso em que não haja novas pistas que permitam dar seguimento à investigação, foram estes os contextos que foram considerados os mais apelativos e os mais propícios à utilização desta tecnologia inovadora. Ou seja, não temos pista nenhuma, vamos então, através do DNA, reconstruir, e aqui um entre aspas, porque esta questão da imagem, de passar da informação para a imagem é muito contestada pela comunidade científica, não é? Isto é algo que algumas empresas privadas nos Estados Unidos fazem, mas que é contestado pela comunidade científica que trabalha nos institutos públicos, não é? Mas é um pouco, a forma mais fácil de explicar é um pouco como a partir do DNA trazer a imagem facial do suspeito, dar-nos informações sobre a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, qual é que é a origem dos seus ancestrais, de onde é que esta pessoa, qual é que é a ancestralidade desta pessoa, e a partir daí informar ações futuras da polícia, ou seja, isto é analisado no laboratório, há um relatório que é entregue à polícia e a partir daí a polícia utiliza esta informação como forma de inteligência criminal, ou seja, vai tomar ações com base nesta informação, na utilidade desta informação.
Pois, é a aplicação da genética forense na investigação criminal. Mas isso levantará alguns problemas de várias natureza. Se calhar podemos começar pelos problemas éticos que suponho eu que sejam aqueles que foram levantados pela comunidade científica relativamente a essas bases de dados de DNA.
Sim, ou seja, os problemas, aqui começando pelos problemas levantados pela comunidade científica, tem que ver desde já com muitas vezes estas tecnologias surgirem no contexto privado, não é? Elas são desenvolvidas no contexto privado, ao nível de transparência há grandes questões que são colocadas, e estamos a falar aqui de algoritmos complexos, estamos a falar aqui de processos que não sendo transparentes, é difícil, torna-se difícil para a comunidade científica perceber quais é que foram os caminhos tomados até lá chegar. Pronto, portanto, ao nível da comunidade científica houve uma grande discussão em torno da robustez da tecnologia, ou seja, até que ponto é que existe um consenso na comunidade científica sobre a capacidade daquela tecnologia já prever com algum nível de robustez aceitável determinadas características, mas quais é que são as zonas em que não há concordância, ou seja, há uma controvérsia e não há acordo em como é possível já que esta tecnologia, por exemplo, consiga passar da informação 90% de probabilidade de ter olhos castanhos para uma imagem, né?
Exato.
Porque estamos a falar da morfologia da cara, depois de várias nuances que são difíceis de transpor para uma imagem. Um pouco na comunidade científica, as maiores controvérsias tiveram que ver com controvérsias ligadas à robustez.
E depois há outras, que são
Exato.
aquelas que a Filipa deu um enfoque sociológico, naturalmente,
Uhum.
que é estudarmos as consequências destas tecnologias nas sociedades, nomeadamente ao nível da vigilância dos cidadãos. Estamos a falar de tecnologias que recebem ou juntam um conjunto muito vasto de informações, que depois não sabemos bem que bases de dados, como é que essas bases de dados são constituídas, quem as gere, que tipo de informação pode ou não ser usada para outros fins que não os de investigação criminal. Portanto, fala-nos um pouco dessa parte da sua tese de doutoramento, onde fala de vigilância, e até agora, já agora, também gostava de dar conta aqui de um trabalho que a Filipa Queiroz publicou, um capítulo de livro sobre racismo e vigilância racial, e nesse trabalho justamente fala sobre as questões de raça. Portanto, estamos... A investigação e as tecnologias de inferência fenotípica vão muito para além da tecnologia em si, têm consequências reais práticas. Fala-nos um pouco dessas consequências para nós. O que é que temos que esperar ou estar atentos?
Eu diria, antes de mais, aquilo que muitas vezes é um ponto de partida quando começamos a falar destas questões é desconstruir a ideia da neutralidade associada à tecnologia. As tecnologias não são neutras. Temos sempre esta ideia que é objetivo, é a questão da objetividade, são números, não é? É binário.
Deixe-me só dizer que, em relação à comunicação, porque eu sou professor, essa é a primeira ideia de que o meio é apenas um canal por onde fazemos transitar uma mera informação. Claro que depois há um conjunto de problemas associados a essa suposição, não é bem assim. E é muito parecido com o que a Filipa está a dizer, a tecnologia não é neutra.
Pronto, isso acho que é um ponto de partida em si. Portanto, esta tecnologia é construída por pessoas, não é? É construída por um processo, por vários processos de acumulação de informação ao longo do tempo, informação essa que é classificada novamente por pessoas, tem um determinado sistema de organização, e esses modelos de classificação de informação, por exemplo, como é que a nossa ancestralidade, os grupos populacionais, a movimentação pelo globo foi classificada ao longo do tempo, como é que determinados grupos populacionais foram classificados enquanto tal e porquê? Tudo isso é informação que consta nestas bases de dados e que está toda aglomerada e é utilizada depois, e é por isso que é possível dizer que a ancestralidade é, por exemplo, de norte da Europa ou de sul da Europa, etc. Pronto. Posto isto, também acho que é importante dizer que, ao contrário de outras tecnologias de DNA, e aqui digamos que há uma grande influência do DNA e daquilo que é a forma como nós socialmente vemos o DNA como uma verdade infalível, isso ainda é verdade, não é? Todos nós temos essas influências de séries que vimos nos meios de comunicação social, de filmes ainda hoje, a questão da rapidez, é tudo imediato, não é? O DNA como um instrumento que permite resolver quase logo o crime, não é? Isso também tem que ser desconstruído. Esta é uma tecnologia com características particulares. Esta tecnologia não vai ser utilizada em tribunal para dizer, não, é mesmo aquele suspeito, não. Esta tecnologia tem como utilidade auxiliar a polícia, é uma tecnologia de inteligência criminal. E por esse motivo, há também que olhar para aquilo que são as práticas policiais, não é? E a forma como ela pode informar ações futuras, por exemplo. Se foi decidido aplicar esta tecnologia numa determinada cena de crime, sim, e se em resultado da aplicação desta tecnologia, imagine, aqui em Portugal nos diz que o suspeito é uma pessoa com cabelo castanho, olhos castanhos, um homem, etc. Isto não é muito útil para a polícia, porque mais de metade dos portugueses apresenta estas características, não é? Agora, se esta tecnologia for aplicada e o resultado for que é alguém de norte da Europa, com cabelo louro, olhos azuis, isto já permite ter alguma informação que para a polícia vai ser útil, porque vai permitir diferenciar este suspeito no mundo, no universo de população. E, portanto, neste sentido, é uma tecnologia que permite diferenciar, e é essa diferenciação que é vista como útil para o trabalho de investigação policial, mas que se relaciona muito com as questões da racialização. Estamos a racializar características físicas. E num modo de operar policial que já é muito conhecido, isto já está trabalhado, não é? Em que existe discriminação, existe racismo cruzado naquilo que são as práticas policiais em determinados países, mas um pouco do modo generalizado, não é? Há que terem atenção, especial atenção, a forma como estas novas tecnologias vêm reforçar práticas que já são da tradição das práticas policiais, se é que me faço entender. E, portanto, eu quis olhar para a aplicação desta tecnologia, primeiro, um olhar de fora, eu própria quis perceber o que é esta tecnologia, o que é que, fiz entrevistas com cientistas forenses, como é que eles definem esta tecnologia, para que zonas de DNA é que olham quando estão a aplicar esta tecnologia, como é que comunicam esta tecnologia à polícia, como é que a polícia entende esta comunicação e como é que entende os potenciais usos desta tecnologia.
Estamos a falar de aplicação desta tecnologia, sobretudo nos Estados Unidos da América, ou já se vai fazendo um pouco por todo o mundo?
Não se vai fazendo um pouco por todo o mundo. Esta é uma tecnologia que ainda não está, o uso não está muito regulado ainda. Ela foi também utilizada de forma pioneira no Reino Unido, que é um dos sítios onde várias tecnologias nascem. Sim, nasce na Europa, é hoje em dia aplicada nos Estados Unidos por via de empresas privadas na polícia, utilizando as tais imagens que lhe estava a dizer, mas a sua regulação na Europa tem sido mais lenta pela forma como também se problematizam aquilo que são as controvérsias em torno dos seus usos, mas recentemente, no decorrer do trabalho da tese, por exemplo, houve uma regulação do uso de determinadas características na Alemanha, foi algo que surpreendeu. Nós ainda estávamos a fazer entrevistas nesse momento, e foi algo que surpreendeu vários entrevistados, precisamente pelo passado histórico da Alemanha e pela questão de utilização de características físicas que distinguem a população desta maneira e pelas consequências que podem ter.
Eu estive a consultar um pouco dos seus trabalhos, naturalmente não tive a oportunidade de ler com a atenção que o trabalho mereceria, mas uma das coisas que me impressionou foi uma das conclusões da sua tese de doutoramento, está aqui publicada no repositório científico da Universidade de Coimbra, e diz a Filipa Queiroz, a inferência fenotípica convoca um imaginário de progresso científico e tecnológico. Por outro lado, a compreensão do poder diferenciador dos seus resultados resulta na racionalização das características que esta torna visíveis à investigação.
Sim.
E, inclusivamente, a invocação de categorias raciais, diz aqui a Filipa na sua tese, traduz-se numa perpetuação visibilizada ou invisibilizada de práticas científicas e tecnológicas que atuam no campo forense e criminal. E agora aqui era o ponto que eu queria chegar. Tais práticas podem aumentar a exposição de determinados grupos populacionais, não só a ações de controle e vigilância estatal, como também de discriminação e estigmatização social. É, portanto, consequências enormes que importa nós, enquanto sociedade, refletir.
E esse foi precisamente, pronto, o desafio, não é? O desafio também ao estudar esta tecnologia. O que nós vemos hoje em dia é que há um grande investimento na mobilização de tecnologias e na pesquisa até de tecnologias com vista ao auxílio à investigação criminal. Isto tem vindo a acontecer desde o 11 de setembro, desde a questão da necessidade de combate ao terrorismo, etc. São sempre que foram grandes motes que ainda hoje essa potencial ameaça é utilizada como fonte de legitimação para este grande investimento e a necessidade de continuar a investir na tecnologia como auxílio, não é?
Mas há um lado menos positivo. Para além desse auxílio, a tecnologia pode contribuir para o controle e vigilância estatal. Aliás, como vemos isso associado, por exemplo, às redes sociais e aos algoritmos. Isso é o lado sombrio da tecnologia de inferência fenotípica?
Sim, eu diria que é sem dúvida um lado, às vezes até pouco perceptível, ou seja, há pouca informação sobre estas tecnologias e é importante debatê-las, mesmo, por exemplo, com as polícias, mesmo colocar os vários atores que vão estar, na cadeia de utilização destas ferramentas, colocá-los em diálogo, falar mais abertamente sobre aquilo que são as potencialidades, sim. Que é aquilo que vemos quando lemos papers científicos por parte dos geneticistas forenses, que vêm publicar aquilo que são novas conquistas ao nível do desenvolvimento, estamos a ver tudo coisas que são positivas, não é? Já se conseguiu com o nível de robustez Y prever
Então,
esta
se vê os
característica. É um
aspectos
avanço, não
positivos.
é? É um avanço, sim. E isso é visto como algo que impulsiona, e tudo bem, mas é necessário também. Um discurso, e cada vez mais isso é necessário, porque cada vez mais temos, por exemplo, havia uma das coisas que alguns geneticistas nos diziam, isto é mais uma ferramenta na caixa de ferramentas. Só que o que acontece é que já temos muitas ferramentas que nos levam num determinado, numa
Essa
determinada
vigilância omnipresente da vida dos cidadãos.
da vida dos cidadãos, mas em particular na vida de determinados cidadãos. E nós
Exatamente.
sabemos que a vigilância policial e a ação policial é desproporcionalmente centrada sobre determinados grupos. São os outros num determinado contexto, não é? E estes outros num determinado contexto variam de país para país, de localidade para localidade. Mas de um modo geral, há uma atenção maior sobre estas pessoas. Se ocorre um determinado crime numa determinada zona, quem é que são as primeiras pessoas que são olhadas com desconfiança? E estas pessoas, geralmente, estes outros, no caso, estas tecnologias, são outros que se distinguem pelas suas características físicas, não há nada mais visível e que os denuncia, e aqui este denuncia, entre aspas, que a forma como se apresentam, neste caso, aquilo
Sim.
que é a sua cor de cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, e são coisas que, por exemplo, a cor menos mutáveis, não é? A cor dos olhos, tudo bem, ou a cor do cabelo, mas.
Consideraria essas tecnologias insidiosas, isto é, entrando nas nossas vidas de forma subtil, mas estando, mesmo que, vou usar outra metáfora, em stand-by, mas estão lá sempre presentes?
Eu acho que a maior perigosidade do uso destas tecnologias é o facto de serem tecnologias de inteligência, ou seja, uma vez que não há aquele escrutínio, aquilo que será apresentado no tribunal é a correspondência entre a amostra encontrada na cena de crime e a amostra que depois pedem ao suspeito para ceder para comparar. Portanto, a maior perigosidade está na transparência dos caminhos que foram tomados e das opções e das consequências para os públicos mais secundários ou de outros públicos até chegar a esse caminho. E acho que é preciso um escrutínio maior sobre aquilo que se faz quando realmente existe na sociedade hoje em dia vários perigos provocados por estas ameaças do terrorismo, perigos na maneira como os Estados veem as questões da imigração, a questão do asilo, não é? E estes medos. Este medo do outro, uma vez mais, faz com que se invista mais nestas tecnologias que vendem mil promessas, não é? Mas para responder à questão que me colocou, eu acho que tem que ver com, uma vez mais, colocar as várias partes em diálogo, porque mesmo as polícias que eu entrevistei, que nós entrevistámos, não é que têm uma visão mais prática. E também então houve um polícia que dizia que estava farto, também os cientistas dizem que agora é possível fazer isto, mas o que é que eu faço com esta informação? Ou seja, também há uma visão tácita, não é? E portanto,
Sim, não
não
basta
é.
ter a tecnologia, é preciso saber aplicá-la e
Pronto.
valorizá-la.
E o que eu acho da perspectiva das ciências sociais é que de facto, às vezes, estes diferentes intervenientes dialogam um pouco. E há um diálogo muito pobre relativamente aos impactos que estas tecnologias podem também potenciar, precisamente porque elas são utilizadas por pessoas e são utilizadas no contexto de casos que envolvem pessoas, não só na sua aplicação, mas também desde a sua gênese, e portanto têm consequências sociais, envolvem questões como as que estava a falar, envolve a monitorização ou a vigilância massiva de grupos inteiros. Populações.
E avançando também um pouco, tem sido a sua pesquisa, a Filipa Queiroz já me disse que está agora a iniciar um novo projeto e que se relaciona de algum modo com este anterior, que deu origem à sua tese de doutoramento, porque estuda o uso do reconhecimento facial. Ora, aí está mais uma tecnologia insidiosa, está omnipresente nas nossas vidas, porque nós às vezes já nem damos muita importância. Por exemplo, os nossos computadores já fazem reconhecimento por via digital, digital não no oposto ao analógico, mas através dos nossos dedos. Mas o
Mas
reconhecimento
também biométrico, não é?
e
Nós
biométrico,
também. Sim.
o reconhecimento facial é uma dessas tecnologias biométricas. E o que é que vai estudar no seguimento também, suponho eu, de vigilância e controlo estatal que isso pode gerar?
Sim. Então, há aqui um ponto comum que é a questão da face, não é? Ou seja, continuamos aqui neste modo, a vigilância sobre a face dos indivíduos, o reconhecimento biométrico. Ambas as tecnologias são tecnologias biométricas, não é? Eu queria, continuar aqui neste caminho da vigilância, mas não necessariamente só na questão do DNA. E, portanto, uma vez que também já têm sido feitos, testes sobre o uso de uma forma específica de reconhecimento facial, que estamos a evoluir também para o reconhecimento facial automático, ou seja, em eventos reais, enquanto está a acontecer, por exemplo, imaginemos
Na
um
China já se
processo.
faz, não é?
Sim, mas
Nas
também
ruas.
existem testes, por exemplo, no Reino Unido foram feitos testes em grandes eventos desportivos, nos acessos aos estádios ou para monitorizar a população em grandes multidões. Imaginem, a polícia tem um grupo, eles chamam-lhe uma watch list, uma lista de pessoas a vigiar, se estão
Exato.
ali presentes ou não, estando presentes até a vigiar as suas ações, e ao mesmo tempo que as pessoas acedem ao estádio, não é? As câmaras estão a recolher as suas informações biométricas, estão a transpor aquilo para um perfil biométrico que vai ser comparado com essas tais listas que a polícia tem. E isso está a ser feito em tempo real, neste caso. E
É a
isto é algo que
ficção a invadir a realidade, porque já nos
parece, não é?
habituámos a ver isso nos filmes há
Sim.
vários anos, mas agora é real.
E, portanto, eu também tive contacto nas leituras que fui fazendo com estas questões e interessei-me, achei que poderia ser um tema interessante. Portanto, este projeto é um projeto que vai investigar o uso do reconhecimento facial, pelas forças policiais na Europa, com duas vertentes. Vai ter uma parte comparativa entre Portugal e Reino Unido, Portugal aqui como o bom aluno que tende a querer seguir as tendências da Europa, e o Reino Unido como, uma vez mais, um país pioneiro no desenvolvimento tecnológico. Como disse, já foram feitos vários testes e que também têm sido estudados por centros de investigação sobre a utilização e os problemas também operacionais, mas também sociais, desta tecnologia. E, de facto, interessa-me também os diferentes desafios que os diferentes usos do reconhecimento facial colocam. Desafios éticos, desafios sociais.
Naturalmente. E importa discutir isso, seja em sociedade, seja cientificamente, em
Claro.
conferências e simpósios. Aliás, o que nós esperamos é que a ciência, nomeadamente aqui a sociologia e as ciências sociais, nos ajudem a resolver problemas práticos. E com certeza esse projeto que nos falou, que está sediado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, contribuirá para nos ajudar a pensar as consequências desse reconhecimento facial.
Claro, uma delas, desde já, é a questão da expansão da vigilância. Nós estamos a falar, eu falei aqui deste uso em eventos reais, mas estamos, por exemplo, a falar de algo que nos é muito mais comum, o uso de câmaras de videovigilância na rua, não é? Que existem para controlar zonas mais perigosas ou que existem na rua. Estas câmaras, as gravações destas câmaras podem ser utilizadas retrospectivamente para fazer reconhecimento facial. Portanto, estamos a falar de um potencial de massificação da vigilância a toda a população e todos os desafios que isto levanta em termos do consentimento explícito que nós não damos quando estamos a atravessar a rua e estamos a ser captados por estas imagens. Isto é apenas um dos desafios, ou seja, a questão da privacidade, a questão do
Exato.
controle social, são estas as preocupações, sim, que me têm movido e que me irão mover certamente.
Exato, nos próximos anos.
Sim.
Assim, para concluirmos e deixarmos uma ideia, eu sei que se as pessoas que nos estão a ouvir pesquisarem online conseguem facilmente chegar ao perfil de investigador da Filipa Queiroz, conseguem ver alguns trabalhos. Últimas palavras que nos deixaria aqui sobre estas tecnologias. Já percebi que é uma área em que se sente muito interessada e, em estudar, é uma área importante das nossas sociedades com a evolução das tecnologias. E última ideia para nos deixar aqui no podcast.
Última ideia.
Há tantas, não é, Filipe?
Há tantas, sim. não é fácil assim sintetizar uma última ideia.
O que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos para lidar e estarmos mais conscientes destas tecnologias?
Uma vez mais, eu acho que é sempre extremamente injusto, há aqui uma questão sempre extremamente injusta para os cidadãos, no qual nós nos incluímos, obviamente, claro, fora o nosso papel de investigação, é que nós devemos estar sempre muito atentos a muita coisa, não é? Já na área da saúde, o cidadão deve se informar sobre os riscos, não é? Nós devemos estar sempre super informados sobre tudo e também perdemos necessariamente o interesse ou a vontade precisamente por esse motivo, não é?
E é pressuposto que nós partamos e façamos esse esforço para ir atrás da informação.
Sim, sim.
E não a informação que é trazida ao cidadão de forma
facilita. E mesmo
facilita.
Que seja, nós somos bombardeados com tanta informação que eu compreendo perfeitamente. Vamos pelos nossos gostos e pelos nossos interesses. Portanto, eu acho que as pessoas que se interessam por estas questões, de facto, devem pensar. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando às vezes em contextos informais estou com outros colegas de outros meios e sabem sobre o que é que eu trabalho, a primeira reação é espetacular, essas tecnologias são espetaculares, ou seja, é a tal reprodução daquela visão super positiva e que isto vai ajudar. E eu digo
há sempre
sim.
Um entusiasmo tecnológico.
Sim, mas de facto, às vezes depois de ver aquele entusiasmo, eu digo sim, eu trabalho sobre isso, mas a minha perspectiva é um bocadinho diferente. É uma
mas já reparaste que isto também faz com que, não é? É isso que
pois,
é o nosso trabalho.
Ou seja, eu acho que é um pouco isso e sobretudo é essa a importância de estudar a perspectiva sociológica, de estudar as aplicações destas tecnologias, é criar, é sensibilizar para as coisas que são menos ditas, para as coisas que são menos visíveis.
Exatamente.
Para as consequências que não estão à vista, não é? As pessoas podem dizer, eu não tenho problema nenhum de ser filmado na rua, não é algo que eu veja como invasivo, não é? Mas pode ser para outras pessoas e acho que é importante criar um debate, não é? Criar condições para que haja informação dos vários lados, não é? Isto tanto para o cidadão, como para os vários profissionais que depois acabam por utilizar, sim.
Muito bem, foi um gosto conversar durante estes minutos sobre a inferência fenotípica, é um assunto que provavelmente muitos ouvintes ainda não terão ouvido falar, mas que, como a Filipa deixou claro, é necessário pensar, é necessário estar atento quanto a essas suas consequências para podermos todos, enquanto sociedade, intervirmos e darmos conta do que está também a acontecer, seja com as câmaras de vídeo que nos vigiam cada vez que vamos à farmácia, seja até nas câmaras de vídeo de reconhecimento facial que os nossos telemóveis têm.
Claro.
Em vez de estarmos a colocar o PIN, nós depois não sabemos exatamente que fim é dado a esses dados.
Mais do que no acesso ao telemóvel, coloca-se, por exemplo, a questão das nossas imagens no Facebook, não é? Estas imagens são públicas, nós assinamos nos consentimentos quando aceitamos estar em determinada rede social, aceitamos que é aquela rede social passa a ser detentora, propriedade das nossas fotografias. E são precisamente estas fotografias, por exemplo, no caso deste último projeto, que são utilizadas para treinar os algoritmos que possam permitir depois reconhecer os diferentes biótipos, não é? Das caras das pessoas e, portanto, é um pouco despertar para estas questões e até que ponto é que nós nos sentimos confortáveis com isso, porque podemos nos sentir confortáveis na mesma.
Aí está um belo exemplo de como a mais prosaica das coisas, que é colocar uma fotografia hoje em dia numa rede social, tem implicações éticas, políticas, tecnológicas nas nossas vidas, e eu agradeço à Filipa Queiroz nos ter vindo esclarecer e sensibilizar para estas questões. Muito obrigado, Filipa. Desejo uma continuação, Samuel, do ótimo trabalho, e assim que houver resultados, estejam à vontade para vir aqui ao nosso Academos falar sobre isto, porque ainda há muito para dizer, ainda há muitas, sim, ideias que dão que pensar, que valem a pena serem partilhadas. Obrigado, sim,
obrigada,
Filipe.
Eu. Obrigada.
Quanto aos ouvintes, obrigado mais uma vez por estarem aí a ouvir-nos. Já sabem, todas as semanas temos um tema diferente. Quase todas as ciências sociais e humanas estão aqui representadas. Mais semana, menos semana, vamos ter todas as áreas. Esta semana foi a vez da Sociologia. Contámos com Filipa Queiroz, que nos falou das tecnologias de inferência fenotípica. Resta-me despedir-vos, desejar-vos boa semana e até ao próximo episódio. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.